E agora na sua rádio UPV, você tem uma pausa para meditação. Ouçamos agora a ministração da Palavra de Deus.
Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, que é a missionária Lenita. É muito bom voltar a falar com vocês. Eu agradeço a Deus todos os dias por essa oportunidade. Tenho orado pela nossa rádio, que é bênção de Deus. Estamos aqui para levar a palavra. E hoje o Senhor me tocou no Salmo 121, que diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Isso é muito bom, né, meus irmãos? Porque do jeito que anda a situação, a gente vira e mexe, está preocupado o tempo todo com tudo que está acontecendo. E ele ainda diz assim: não deixarei vacilar os teus pés. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele te guardará, ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre, irmãos. Isso é uma promessa que Deus tem para nós, para aqueles que buscam, para aqueles que pagam o preço para estar na presença de Deus. Eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito na vida da minha família. Eu não digo na minha vida, mas na vida da minha família. Porque quando você entra para a presença de Deus, você começa a pelejar pelos teus, né? Você sempre peleja pelos teus. Porque horrenda é uma mãe ver que os filhos estão padecendo nesta terra. E eu tenho pedido muito a Deus que guarde os meus. Tenho pedido a Deus que abra os olhos, abra os ouvidos e a boca deles, para que eles aprendam a se defender deste mundo. Que eles aprendam a ouvir somente a palavra do Senhor, a voz dEle. Somente a voz dEle, porque muitos virão para nos confundir, mas aquele que guarda a palavra de Deus jamais será confundido. Muitos virão para nos passar a pernas, irmãos, para dizer: não, mas não vai para esse lado, porque, o Senhor não existe, nem essa historinha, conto da carochinha. Muitos dizem para mim: meu Deus, tantos anos que tenho vivido eu e nada do Senhor voltar. Mas o ser humano se esquece que o Senhor está voltando. Ele está voltando para muitos alguns minutos à frente aí, ó. Tem muitos que hoje saíram de casa, mas não voltaram. Não voltaram mais. Muitos que disseram: mãe, estou indo. E a mãe já não viu mais ele voltar. Infelizmente, Jesus voltou para ele. Porque a gente não sabe como os nossos filhos têm andado, né? Por isso a gente tem orado muito por eles. Tem buscado, não deixe de orar pelos teus filhos. A palavra de Deus diz que quando os pais oram pelos filhos e pagam preço, é pais de joelho e filhos de pé. A verdade é essa, meus irmãos. Hoje em dia é pai de joelhos e filhos de pé. Só assim para a gente conseguir ver o crescimento dos nossos filhos ali na presença de Deus. Eu tenho 5 filhos, amo todos. Não pude criar 2, mas estão em minhas orações. E os outros, como diz, eu criei muito bem. Graças a Deus, criei muito bem, com muito amor e carinho. Não fui a mãe perfeita, porque a mãe não pode ser perfeita. A mãe tem que botar ordem na casa, né? Então ela não é perfeita. Ela é falha, cheia de defeitos. Meu Deus, e como eu tinha defeitos. Eu não estava na presença de Deus. Eu não estava fazendo o que Deus queria. Então eu penei muito, muito na minha vida, desde novinha, né? Mas hoje eu estou na presença de Deus. Hoje as minhas filhas estão pelejando para ficar firme no Senhor. Eu agradeço a Deus muito, sabe, do jeito que Deus está trabalhando na vida de todos eles. E olha, irmãos, não é fácil para uma mãe ter que dizer assim: não, eu vou seguir do lado dos meus filhos, porque eles querem voar tão longe. E às vezes a gente quer acompanhar eles, mas muito, muito dificilmente a gente consegue. Muito dificilmente. Porque eles têm a vida deles, né? Eles querem voar, eles querem crescer, eles têm outras opiniões, outras maneiras de viver. Mas a gente está sempre ali, do ladinho. Se cair um pouquinho para a direita ou para a esquerda, nós já estamos ali do lado para poder segurar, para ajudar, perguntar o que precisa, né, irmãos? A gente tem que estar assim. Eu sempre disse para os meus: olha, Deus vai honrar vocês, Deus vai levantar vocês. Eu nunca cheguei e disse assim: você não presta, você não vale nada, você foi um erro na minha vida. Jamais. Não, eu dizia: você vai crescer, você vai ser alguém na vida, Deus vai te honrar, Deus vai te fortalecer. Busca a presença do Senhor. Eu tenho uma moça que ela tinha 14 anos quando ela começou a dobrar o joelhinho dela na presença de Deus, para que eu me convertesse, voltasse para o Senhor, fizesse uma nova aliança com o Senhor. E olha, ela orou, ela lutou, ela chorou muito para que eu voltasse. E eu não queria voltar. Eu queria viver no mundo, eu queria festa, eu queria bebedeira, eu queria baile, eu queria tudo que não provinha do Senhor. E o irmão, eu sempre levava ela, mas sempre tive com ela, levava na porta da igreja. O irmão dizia: entre, irmã. Eu dizia: não, hoje não, quem sabe outro dia. Não, mas entre, irmã, olha, o culto está bom, é festa dos jovens. Eu disse: não, amém, que jovens estão aí, estou muito feliz. Sempre que eu puder, eu venho apoiar, mas não, entrar não. Eu trago até a porta, eu dizia para ele. Ele disse: amém, irmã. Ele nunca disse: irmã, está perdendo tempo. Olha, irmã, não é assim. A senhora tem que entrar para dentro já, rapidinho. Não, ele sempre disse: amém, irmã. Vou continuar orando pela irmã. E eu disse: amém, irmão. Deus te abençoe. Sempre dizia: você tem que aprender a buscar as ovelhas com amor e com carinho. Com muito carinho. Não é por força nem por violência que ela vai vir. Ela vai vir pelo teu espelho. Um espelho é tudo nessa terra. Um espelho limpo, um espelho bonito. Por que que muitos não querem ir para a igreja? Porque tem muitos espelhos que estão quebrados. Muitos espelhos estão trincados. Muitos espelhos não espelham o que deveria espelhar. Por isso que eu digo, irmãos, vivo dizendo: aqui a gente só é uma pessoa, não podemos ser duas. Você não pode ser um dia bom e outro dia mal. Você tem que ser somente bom. A palavra de Deus diz que a gente tem que cada dia mais se limpar, andar limpo. Se fazia coisa errada, não faz mais. Hoje nós somos nova criatura. Ali na palavra de Deus diz: eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o socorro? Às vezes você não consegue entender que Deus está ali te olhando lá de cima e dizendo: olha para cima. Lembra que eu existo. Lembra que eu te trouxe para dentro debaixo das minhas asas. Aprenda a confiar em mim. Não fique aí sofrendo. Muitas vezes Deus quer chegar para ti e quer dizer: vem, olha para mim. Olha, eu estou aqui. Faz uma aliança comigo. Se tu se perdeu, eu já paguei os teus pecados na cruz. Você está perdoada, perdoado. Volte, independente do que o adversário diz, volte para Jesus. Ele está te aguardando, Ele está te esperando. Ele diz ali, ó, não deixa vacilar o teu pé, não deixa. Continua firme no Senhor. Não deixa ninguém entrar nos teus ouvidos e dizer não, não vai. É perda de tempo tu ir para a igreja, nada está acontecendo. Talvez você não veja no mundo carnal, mas no mundo espiritual tem coisas acontecendo a teu favor. Os anjos estão lutando por você. Não desista. Não desista, porque a vitória é certa. Deus está trabalhando. Não deixa que o inimigo venha tomar a tua coroa. A tua coroa que Deus sofreu tanto naquela cruz para te dar. Não deixa. O Senhor tem te chamado, o Senhor tem te acordado nas madrugadas, mas você não tem ouvido. Às vezes, muitas vezes, a gente fica horas, madrugadas no telefone, vendo coisas que não provêm do Senhor, quando a gente poderia estar dobrado o joelho, buscando a presença de Deus nas madrugadas. Ele está ali, Ele está ali do teu lado. Se tu continua sofrendo, é por tua opção, não é por Ele. Porque Ele disse que Ele vai te levar, que Ele vem te buscar. Ele quer que tu te prepare, Ele quer que tu esteja pronta, Ele quer que você não saia da posição. Quantos saíram da posição, o inimigo tragou, hoje não conseguem mais voltar, pensa que está tudo acabado, pensa que não dá mais tempo. Dá sim. Enquanto há fôlego, há esperança. Volte, não se preocupe com os outros, porque não é os outros que vai te levar para o céu. Não é os outros que vai matar a tua fome, a tua sede, a tua necessidade da presença de Deus. Não é os outros, é o Senhor. A gente só consegue preencher o vazio que tem dentro da gente e que o mundo nos proporciona, se a gente estiver na presença de Deus, buscando o Senhor, só Ele pode preencher esse vazio que tu sentes. Muitas vezes tu está no meio de tanta gente, bebendo, fumando, muitas vezes cheirando, usando drogas. Mas ali tu não sente nada, depois daquilo dali o vazio continua, a tormenta continua, o desespero continua. Eleva os teus olhos para os montes. Ele está te esperando. Ele fica ali, ó, filho, olha para cá, eu estou aqui. O Senhor não é que nem um adversário que vem e faz a festa na tua vida sem a tua autorização. Não, o Senhor é gentil, é amoroso, é paciente, é cuidadoso. O Senhor é outro patamar, é outra maneira de te buscar. Ele te ama, Ele quer que você cresça na vida espiritual. Aqui na terra não tem mais nada para nós, irmãos. Aqui na terra não tem mais nada para nós. Tudo que tem, tem um preço, e Deus está te dando de graça a salvação. Você pode ver, para você beber, você tem que pagar. Para você fumar, você tem que pagar. Para você se prostituir, muitas vezes, você tem que pagar. Para você até dormir num lugar, você tem que pagar. Ou dormir com alguém, você tem que pagar. Deus te dá tudo de graça, de graça. E a gente ainda quer pagar. A gente é tão estranho, entendeu? Que a gente não olha para a diferença entre o mundo e o céu. A gente olha para o mundo e cada dia mais a gente vai buscando coisas do mundo. Parece que nós somos eternos aqui, mas não somos, irmãos. Ninguém sabe o número da nossa senha. A qualquer momento o Senhor volta para um de nós. Pode ser para mim hoje, daqui a pouco quando eu sair, pode ser para os nossos irmãos aqui, irmãs, para os irmãos que estão ouvindo. Então esteja preparado para tudo que Deus tem para ti. Deus só tem o melhor para ti, só o melhor. Não queira buscar o que o mundo lhe oferece, porque você não é daqui. Você é um estrangeiro. Você é um estrangeiro que está de passagem. Só de passagem. Mas a tua carruagem vai passar. A tua carruagem está preparada. O Senhor está guiando a sua carruagem. A qualquer momento, Ele diz, ó, chegou o teu tempo. Acabou-se. Se você estiver preparado ou não, meu irmão, você vai, infelizmente. E depois que você fecha os olhos, não tem mais o que fazer. Se você fez, amém. Se você não fez, amém também. O importante é que vai chegar o dia. Esse dia vai chegar. Ninguém vai ficar para a raiz. Esse dia vai chegar. E por que não chegar com a gente preparado? E por que não chegar, entendeu? Com a gente pronto, com um sorriso nos lábios. Tu pensa, uma pessoa viva, de repente olhar para o céu assim e descer aquela linda carruagem. Aquela carruagem que chegou, encostou na frente do irmão e o irmão subiu e ele foi para o céu. Ele foi embora. Tu imagina o coração daquele homem como ficou? Tu imagine o coração daquele ladrão do lado de Jesus Cristo. Ali, ó. Ele tinha feito tanta coisa errada. Ele só tinha aprontado na vida dele. E naquele momento ele disse, Senhor, lembra de mim quando estiveres no paraíso. Ele nem quis dizer assim, ó, Senhor, me leva junto. Senhor, perdoa o que eu fiz. Não, não. Ele só disse assim, ó, lembra de mim. Lembra de mim, porque eu sei que eu sou pecador, eu sei que muita coisa errada eu fiz, mas lembra de mim, Senhor. Lembra de mim quando tu estiveres no paraíso. Tu imaginas o que o Senhor imaginou ali, ó. Ele disse, meu, ele mesmo pecando, cheio de pecados, ele não pediu para subir, ele não pediu, ele achou que ele não tinha capacidade, ele não tinha uma, sabe, uma maneira digna de dizer, não, Senhor, me leva contigo, deixa eu ir embora contigo. Não, ele sabia o caminho que ele ia traçar, que ele ia ficar, aonde o Senhor, onde ele ia morar. Ele sabia que ele não estava preparado para o céu. Mas ele viu e ele disse, Senhor, lembra-te de mim no paraíso. Ele sabia que existia um paraíso. Ele sabia que se ele fosse digno, ele estaria no paraíso. Mas ele também sabia que ele tinha um monte de defeitos. Como eu e você temos um monte de defeitos. Não somos perfeitos, mas somos filhos do Altíssimo. Então entenda, meus irmãos, por favor, eu te peço nesta noite, entenda que você já foi salvo, porque Deus pagou um preço por ti. Não deixe ninguém mudar esse jeito teu. Não deixe ninguém mudar esse jeito de você amar Cristo, esse jeito de você buscar a presença do Senhor. Porque tudo coopera para os que buscam a presença de Deus. Ele nos dá o alívio de a gente ter bênçãos aqui embaixo ainda. Ele nos dá o alívio de poder, nos dá a liberdade de buscar a presença dEle e dizer, Senhor, me aceita, Senhor. Não é eu que tenho que te aceitar, é tu que tem que me aceitar, porque eu sou falha. Eu sou cheia de defeitos, eu sou pecadora, mas eu quero ir embora contigo. Eu não quero ficar aqui.
Dobre o seu joelho, converse com o Senhor, seja fiel a Ele. Você não precisa estar no meio de um monte de gente para fazer isso. A palavra de Deus diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala em secreto com teu pai. Falar em secreto não é você estar falando ali no teu quarto porque o adversário também ouve. Bote na sua cabeça que falar do secreto do Senhor é você em pensamento fazer as tuas orações. É você dizer: Deus, eu sou pecador, mas agora estou aqui, Senhor, e perante Ti, com os meus joelhos dobrados, com a minha humildade, dizendo: Senhor, perdoa os meus pecados. Não me deixa aqui, Senhor, eu não quero ficar. Eu quero ir embora contigo, Senhor, porque eu não nasci para sofrer, eu nasci para ter o Senhor na minha vida, cuidando e zelando por mim. Não esqueça, meus irmãos, Jesus é o nosso noivo, é Ele que nos guarda e cuida de nós. Nesta noite, eu sei que está chegando em vários lugares, meu Deus, eu chorei quando muitos irmãos disseram que ouviram. Que Deus agiu na vida de vocês através da minha pregação. Mas eu não sou ninguém, eu sou apenas um vaso escolhido, separado e preparado para levar a palavra. A gente se sente tão pequeno, irmãos. A gente acha que a gente não é nada, que não é ninguém. Que a gente está falando para a parede, mas não estamos falando para irmãos que estão sofrendo nesse momento aí atrás. Atrás do microfone, atrás da audição, do envio dessa rádio. Eu agradeço a Deus por tudo, porque eu jamais imaginei que alguém viesse a me conhecer pela voz. E dizer que se lembra de mim, da minha filha também. Tenho muito orgulho dela, já disse para ela, ela sempre foi meu braço direito, toda a vida, desde que ela tinha 8 anos. Dali em diante, ela foi meu braço direito e dali nunca mais saiu. Então, eu agradeço a Deus de ver ela louvando. E eu tenho um testemunho para contar nesta noite, para edificar a tua presença nessa rádio. E a tua fé em Deus. Tenho um filho. Ele tem 26 anos, vai fazer 27 anos. Ele está preso. Mas ele nunca deixou de confiar no Senhor. Lá de dentro, toda vez que eu visitava ele, ele dizia: mãe, Deus vai agir, mãe. Eu estou orando, mãe. Deus vai entrar com providência na minha vida, mãe. Eu sou inocente. Eu disse: eu sei, meu filho, que tu é inocente, pois a tua mãe está sempre contigo e sabe da tua caminhada, meu filho. E eu disse para ele: André, a gente vai vencer esta guerra. Jesus vai entrar com providência nesta guerra. E eu disse para ele: filho, confia, porque ainda essa semana Deus vai te dar uma resposta. Ele disse: eu confio, mãe, eu creio no Senhor que tu serve, mãe. Eu creio na fé que tu tem em Deus, mãe. E eu disse: vamos embora, meu filho, vamos junto. Ele já está 1 ano e 3 meses lá dentro. E esse 1 ano e 3 meses, todos os meses eu vou visitar ele, todos os meses. Deus não tem deixado faltar nenhum centavo para mim ir vê-lo. Toda a vida eu vou vê-lo. E toda a vida eu digo: Jesus está no caminho, Jesus está fazendo, Jesus está agindo. E dia 27 de agosto, de janeiro, fevereiro, março, dia 27 de março. Ele disse: mãe, olha aqui, eu vi dentro da minha condena tudo isso daqui que está errado e que não pertence a mim. Eu não é eu. Eu disse: eu sei, meu filho. Então ele pegou e passou para mim. E eu passei para o advogado. E o advogado: será que vai dar certo? Eu digo: entra com a tua petição. E eu entro com o meu joelho. E o Senhor nos dará a vitória. E eu e o André também ficou firme na presença do Senhor. E disse: mãe, vai dar tudo certo. Eu saio daqui, mãe. Se o advogado fizer isso, eu saio. Eu disse: amém, meu filho. A mãe já vai falar com o advogado.
falei com o advogado, o juiz aceitou a declaração do meu filho através do advogado. De 10 anos e 6 meses, o juiz, para não dizer que botou uma pessoa inocente lá dentro, ele deu 3 anos e 6 meses para o meu filho, com direito à saída de portaria. Creia no Deus que tu serve, jamais deixe de acreditar. Pode ser uma coisinha pequena que tu queira, uma geladeira, um fogão, um ventilador, qualquer coisa. O teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus é capaz de mudar a estação, mudar o dia e a hora e te entregar na tua mão, como entregou no meu filho. Terça-feira que vem, ele já vai estar saindo de portaria. Se eu não acreditasse em Deus, se eu não confiasse em Deus, se eu não acreditasse da inocência do meu filho, eu não teria apoiado ele. Eu teria... Ah, capaz. Tá aí porque deve mesmo. Não. Você tem que acreditar no que você botou nesta terra. Você tem que saber... Como é que eu posso dizer? Você tem que saber valorizar o que tu tem dentro da tua casa. Porque se tu não valorizar os teus filhos, ninguém vai valorizar. Se tu não valorizar a tua família, ninguém vai valorizar. E nessa noite eu quero agradecer a Deus, através dessa rádio, através de vocês que estão me ouvindo, através da minha filha, do irmão, dos irmãos que estão aqui, da minha neta também. Eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. E nesta noite eu vou louvar para a honra e glória do Senhor. Tudo que eu tenho, irmãos, foi Deus que me deu. Desde os filhos da casa. Da casa, muitas pessoas passam na minha casa e dizem: coitada. Coitada, né? A casa tão simples. Mas eles não têm noção da paz que eu tenho dentro daquela casa. Eles não têm noção de quem reina dentro da minha casa. Muitas vezes, muitos dizem assim: ah, por que que tu não vende? Por que que tu não sai dali? Mas é ali que o Senhor me colocou. Enquanto Ele não der o aval, eu não saio. Porque primeiro tem que ter o aval do Senhor para depois tu pensar em vender. Não venda nada, não troque a sua vinha. Não troque, não deixe Nabuco querer a tua vinha. Botar a mão no que é seu, não permita. Porque Deus te deu. Não permita que Ele bote a mão nos teus filhos. Não permita que Ele bote a mão nas tuas coisas. Deus deu. Que na verdade Deus nos emprestou, porque, né, nós somos só peregrinos, só estamos de passagem. A hora que Ele vier, fica tudo, fica carro, fica casa, fica dinheiro no banco, hã? E se os filhos não cuidar, também fica os filhos, porque na verdade eu não vou poder levar meus filhos não vão poder me levar, hã? Junto com eles. Que bom seria se nós pudéssemos fazer que nem galinha, levantar as asas e botar por baixo tudo e aqui, ó, levar junto com a gente. Mas não vamos poder. Não vamos poder. Eles vão ter que lutar pela vitória deles. Infelizmente, não vamos poder, porque vontade de uma mãe é colocar tudo debaixo das asas e ir embora. Vontade do pai é chegar e dizer: filho, fica como o pai. Anda no caminho do Senhor. Hã? Fica ali, ó, meu filho, o papai está indo para a igreja, vamos com o papai. Porque muitas vezes, depois dos 16, hoje em dia os filhos dizem: não, tu não entende nada, tu não sabe de nada, tu já está ultrapassado. É o que o mundo diz para nós, que hoje pagamos o preço de 51 anos, 52, 60, 90. É isso que o mundo diz, você está ultrapassado. Aquilo que diz na Bíblia já não serve mais. Não existe mais, mas existe sim. ainda é a palavra do Senhor. Pode passar céus e terras, mas a palavra dele não passará. Então, nesta noite, se você ainda está indeciso na tua vida, se você ainda está indeciso, se o teu nome está escrito no livro da vida ainda, reconcilie com o Senhor, busque a presença dele, faça uma nova aliança para que Deus acenda o seu nome no livro da vida. Não deixe para amanhã. É isso que o ser humano deveria dizer. Não deixe para amanhã a reconciliação que você poderia fazer hoje, que você pode fazer hoje. Reconcilie com o Senhor. Busque a presença dele, porque Deus está te aguardando. E nesta noite, não importa onde você esteja, se você quiser e tem o desejo de voltar para Cristo ou se entregar ao Senhor Jesus Cristo, dobre o seu joelho, fale com ele, entregue-se ao Senhor, comece a buscar um local para que você possa congregar. Mas entre olhando para Cristo, não entre olhando para o mundo ou para as pessoas que estão ali. Não esqueça, nós todos somos falhos. Nós todos temos defeito. Estamos ali dentro para melhorar e para ajudar os outros a melhorar também. Busque a presença de Deus. E nesta noite eu entrego essas palavras em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar por você que está aí ouvindo a nossa voz. Querido e amado Deus, estamos aqui nesta noite, Pai. A palavra foi entregue, Senhor Jesus. Os louvores foram entregues, falou. Não falou com a parede, falou com alguém aí na ouvinte da rádio. Não se esqueça, Senhor, guarde o Senhor. Eu não estarei com eles, mas Tu estarás com eles, Papai. Que eles sintam o desejo, meu Deus, de buscar a Tua presença, Senhor. Meu Deus, enquanto se pode achar que eles consigam chegar até Ti. Pai, eu oro pelos meus sobrinhos, pelos meus filhos, pelos meus genros que também, e noras que também são filhos. Eu oro pelos irmãos dessa rádio, pelos irmãos que já vieram, que vêm e que virão, Senhor, aqui, tanto louvar, como pregar, como entregar a palavra, Senhor. Entra com providência, Jesus, naquele dá, Senhor, entrega, Senhor, aquela vitória que tanto almeja, tanto tem buscado, Jesus, que venha haver testemunhos, Senhor, como houve hoje, Pai. Que cada vez mais aumente os testemunhos, Senhor, para que a nossa fé venha crescer cada dia mais, porque cada testemunho aumenta a nossa fé, aumenta a fé dos ouvintes. Então, Senhor, entra com providência na vida de cada um. É o que eu desejo e é o que há de acontecer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.